Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 18 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alura, cursos online de tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu começo falando sobre o Twitter, que fez uma parceria com o Weather Channel para transmitir ao vivo o eclipse total do Sol, na segunda-feira à tarde. A transmissão vai usar imagens feitas em mais de 10 cidades americanas que vão ficar lá no caminho da totalidade do eclipse, e o Weather Channel disse que além das próprias imagens, eles também vão veicular transmissões da NASA e de pessoas fazendo filmagens usando drones. Se você quiser acompanhar esse eclipse ao vivo na segunda-feira à tarde, eu deixei o link para essa transmissão aqui na descrição do episódio. E já que o assunto é rede social, deixa eu comentar que o Instagram lançou uma novidade meio maluca lá na parte de mensagens diretas do aplicativo. A partir de agora, quando você receber uma imagem na conversa privada e for responder com uma outra imagem, o Instagram vai pegar essa foto que você recebeu e vai transformar num sticker para você poder aplicar na sua resposta. Além disso, o Instagram também lançou um recurso que deixa você responder essa imagem com uma tela dividida, com a foto original na parte de cima e a sua foto na parte de baixo, e a rede diz que essa novidade está chegando ao mesmo tempo, tanto no iOS quanto no Android. E enquanto isso, lá no Facebook, ontem a rede anunciou que vai limitar ainda mais a exposição de publicações que tentam enganar o usuário. A partir de agora, imagens que tragam uma interface fake ali de vídeo aplicada nelas, ou então vídeos que só mostrem uma imagem estática, vão passar a aparecer para menos gente, sempre que o Facebook sacar que isso está sendo feito para enganar a galera. E por último, sobre o Facebook, o Mark Zuckerberg publicou um texto falando que ele está acompanhando de perto toda a situação de Charlottesville e prometendo que ele vai intensificar o combate a publicações abusivas. Ele escreveu que quer manter o Facebook ali como uma área onde todo mundo pode se sentir seguro e por isso publicações extremistas ou neonazistas não vão ter espaço lá na plataforma. Bom, e já que eu citei a situação de Charlottesville, deixa eu comentar que mais empresas estão se posicionando contra os manés que estão gerando essa confusão toda. O Spotify, por exemplo, anunciou que baniu da plataforma diversas bandas que promovem a supremacia branca, enquanto o Squarespace também disse que está expulsando vários sites que eles hospedavam e que falavam disso. O PayPal também anunciou que não vai mais disponibilizar o sistema de pagamentos deles para sites que vendem materiais neonazistas, decisão essa que também foi tomada pela Apple, que bloqueou o Apple para essa galera. Aliás, falando na Apple, o Tim Cook mandou um e-mail para a empresa inteira dizendo que é um absurdo que em pleno 2017 a gente seja obrigado a passar por esse tipo de coisa de novo, e ele fez questão de citar o fato do Trump estar dando corda para esses movimentos nazistas. O Tim Cook falou ainda que a Apple vai doar $2 milhões para duas instituições de direitos humanos, né? Cada uma vai ficar com $1 milhão, e disse que até o final do mês que vem, sempre que um funcionário da Apple fizer uma doação, a empresa vai repetir essa doação com valor dobrado. Além disso, ele adiantou que logo logo as pessoas vão poder usar o iTunes para fazer doações para essas instituições, no que finalmente é uma boa notícia que eu consigo dar sobre o iTunes aqui no podcast. E agora eu vou falar sobre a Uber, que conseguiu a proeza de ganhar um processo lá nos Estados Unidos, mas antes eu quero falar sobre a Alura, cursos online de tecnologia que está patrocinando mais esse episódio do podcast. A Alura tem hoje 411 cursos que abrangem praticamente todas as áreas de tecnologia, né, indo desde design, passando por programação e chegando até negócios e infraestrutura, e quem se matricula para estudar com eles tem acesso a tudo isso que eles oferecem durante um ano. Aliás, além dos cursos, das aulas, das atividades, das carreiras que eles oferecem, que eu já expliquei aqui outras vezes, a Alura também oferece um fórum de discussão, que é onde os alunos e instrutores conseguem interagir para aumentar a eficiência do aprendizado. Lá nesse fórum, o pessoal tira dúvidas, compartilha conhecimento, todo mundo se ajuda ali a aprender melhor o que está nos cursos, e o clima da coisa toda é bem bacana, todo mundo participa lá da comunidade, que é uma coisa bem legal. Agora, para você que é ouvinte do Loop Matinal e está afim de estudar na Alura, faz o seguinte, acessa o link alura.com.br/loopmatinal que você vai ganhar 10% de desconto para se matricular. Lembrando que você vai poder estudar o que você quiser por lá durante um ano e ainda vai poder usar os apps de iOS e de Android para salvar as aulas, para ver mesmo sem internet. De novo, o endereço é alura.com.br/loopmatinal. Muito obrigado, Alura, por seguir apoiando o podcast. Ontem a Uber finalmente conseguiu receber uma boa notícia e saiu vitoriosa num recurso do julgamento sobre uma tentativa de manipular os preços do mercado. Esse tinha sido um processo aberto por passageiros da Uber que estavam irritados com o funcionamento da tarifa dinâmica e no início eles tinham até saído vitoriosos, porque o tribunal entendeu que a Uber não estava comunicando direito o funcionamento da tarifa. Eis que a Uber entrou com um recurso e falou que as regras estão lá, só que naquelas letrinhas miúdas que ninguém lê, e isso convenceu o tribunal, que julgou o recurso e deu ganho de causa para a Uber. E enquanto isso, lá na HBO, ontem a empresa virou notícia de novo por causa de um ataque hacker. Dessa vez foi o grupo Our Mine que aprontou e mostrou que tinha sequestrado o Twitter do canal. Eles publicaram um tweet falando que eles estavam só usando aquele Twitter para checar a segurança do canal e disseram para eles entrarem em contato por e-mail, caso eles queiram melhorar os sistemas de segurança da companhia. Ontem, o Evan Bless, conhecido como Evelix, publicou algumas fotos promocionais do aparelho V30 que a LG vai anunciar dentro de algumas semanas. As fotos mostram que o V30 tá bem bonitão e, a exemplo do LG G6, quase não tem bordas, enquanto na parte de trás dá pra ver um sistema duplo de câmeras logo em cima de um botão home com sensor de impressão digital. Pelo menos, de acordo com essas fotos que estão aqui na descrição, caso você queira ver, parece que o design do V30 tá ainda mais bacana que o do G6 e o negócio vai se esperar até o fim do mês pelo anúncio oficial da LG para ver se o Evelix acertou mais essa. E enquanto isso, lá no Google, o pessoal do Android Police falou que a empresa está testando uma versão mais leve do aplicativo de buscas para Android. Esse app, chamado Google Search Lite, consome menos dados e deve ser lançado em países onde a internet é mais fraquinha. Por enquanto, ele só está disponível na Play Store da Indonésia, mas deve ser liberado para mais territórios em breve. Ainda sobre o Google, ontem a empresa liberou o Google Assistente em português aqui no Brasil para todos os aparelhos Android, a partir da versão 6.0, que é a Marshmallow. Detalhe importante é que, pelo menos por enquanto, ele não está disponível para tablets, mas sim só para telefones, e se você quiser umas dicas de como tirar proveito do assistente virtual, é só seguir o link que eu deixei aqui na descrição. Ontem, a Microsoft liberou para PCs e para Mac uma versão de prévia do novo Skype. Esse novo Skype é aquele que saiu para celular não faz muito tempo e parece que levou um banho do Snapchat, né? Com umas cores, uns grafismos meio estranhos, mas ele tem uns recursos bacanas também. Com ele, dá para citar pessoas usando arrobas, dá para mandar reações para mensagens recebidas, tem uma galeria que mostra as imagens mandadas e recebidas numa conversa e dá para arrastar contatos para uma chamada em vídeo para que eles participem do papo. Agora, uma coisa importante é que, ironicamente, essa versão de prévia não está compatível com o Windows 10, mas a Microsoft já avisou que está correndo para implementar essas novidades no Skype dessa versão do sistema. E agora eu vou falar sobre a Apple e um recurso curioso que o pessoal descobriu no beta do iOS 11. Agora, quando alguém aperta o botão Power 5 vezes bem rápido no iPhone, o aparelho desabilita o Touch ID e só dá para desbloquear para acessar o sistema digitando a senha. Além disso, esse é aquele mesmo processo que ativa o modo de emergência do telefone, que te deixa ligar para a ambulância ou acessar as informações médicas do dono do aparelho, mas isso já tinha antes. O grande lance aqui é que parece que a Apple implementou um jeito rápido de desabilitar o Touch ID do telefone, provavelmente para que as pessoas não sejam obrigadas pela polícia ou, sei lá, pela imigração a destravarem o telefone usando a digital. E por último hoje eu vou falar sobre a Asus, que anunciou oficialmente os detalhes dos novos aparelhos da linha Zenfone, que são o Zenfone 4, Zenfone 4 Pro, 4 Max, 4 Max Pro, 4 Selfie e 4 Selfie Pro. Agora, como essa é uma lista meio grande de aparelhos e o tempo do episódio tá acabando, não dá para falar cada especificação de cada telefone. Por isso eu separei aqui algumas informações mais relevantes e, caso você queira saber mais sobre essa linha, é só seguir o link que tá aqui na descrição. O que rola de mais relevante na linha como um todo é que os 6 aparelhos têm sistemas duplos de câmeras, né? Uns na parte da frente e outros na parte de trás, e a Zen UI, que é a interface do Android da Asus, está um pouco mais simplificada, com mais uso de espaço branco para organizar as informações. Por enquanto, a Asus ainda não falou nem o preço e nem a data de lançamento desses telefones todos aqui no Brasil, mas a expectativa é que eles cheguem ao mercado dentro de 2 ou 3 meses. É isso isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, uma plataforma, um serviço, um aplicativo bacana e quiser divulgar ele aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à Alura pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! Aqui uma versão de prévia do próximo Skype. Não é o próximo, é o novo. Quer dizer, é o próximo, né? Porque é novo, mas já saiu, então não saiu, então vai chegar. O número aqui, ninguém conseguiu. Entendeu?